Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um programa O Homem e a Terra. 10 minutos de informação para toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na produção, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Estela, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer e do pessoal aqui da emissora. E vamos ao trabalho. Hoje é dia 28 de maio, uma segunda-feira de lua crescente. Aliás, amanhã vamos entrar no período de lua cheia. Hoje é o Dia Nacional e Internacional da Redução da Mortalidade Materna. É uma data para chamar a atenção dos cuidados que as gestantes devem tomar durante a gravidez. Toda mulher grávida deve fazer aquelas visitas ao médico durante a gestação para ter um acompanhamento até a hora do parto. Assim vai ser possível saber se a mulher tem algum problema que mereça cuidados especiais, como diabetes e pressão alta. Então você que é gestante deve procurar um posto de saúde do município para fazer o exame pré-natal. Bem, vamos ver aqui qual é o santo para as nossas orações no dia de hoje. São Germano de Paris, que segundo a história viveu na França e era um bom conselheiro e praticava a caridade. E tem muita gente que está fazendo contato com o programa por meio do WhatsApp, então aqui vai o nosso abraço para o Ederaldo de Foz do Iguaçu, para o Celso Kruger de Imbituva, para a Jeane de Reserva. E tem aqui uma pergunta da Neide Reis Cavalheiro, de Flor da Serra do Sul. Ela mandou uma mensagem para a gente perguntando qual a melhor época para o plantio de batata salsa. Olha, Neide, eu conversei com um técnico e ele me disse que a batata salsa pode ser plantada de julho a setembro. Tem um detalhe, a planta não tolera geadas, então tem que levar isso em conta na hora de fazer o plantio. E é claro, é preciso usar mudas de qualidade. Neide, muito obrigado pela sua audiência e continue nos ouvindo. E se você também quer mandar um recado para a gente pelo WhatsApp, anote aí o nosso número 41991419466. Eu vou repetir, 41991419466. E agora nós temos a participação do jornalista Amarildo Alba, que tem um recado importante para você, que é sericicultor.
Olha, Roberto, estamos chegando aí ao finalzinho de mais um ciclo de criação do bicho da seda aqui no nosso estado. Por isso, vamos falar agora com o extensionista Oswaldo da Silva Pádua, técnico da Emater, que trabalha na capital nacional do bicho da seda, que é Nova Esperança, município da região de Maringá. Vamos falar com ele para saber como foi o trabalho dos produtores nesta safra e também saber quais são as perspectivas para a retomada das criações a partir da segunda quinzena de agosto. Tudo bem, Pádua?
Tudo bem.
Já é possível, Pádua, fazer um balanço dessa safra que praticamente está terminando aí?
Essa safra, nós tivemos algumas dificuldades no início dela, com alguns períodos de estiagem, e agora também mais para o final também. Mas, de uma maneira geral, nós tivemos assim uma safra dentro da normalidade, muito embora a gente tenha tido em algumas regiões ainda com algumas dificuldades aí com deriva de agrotóxico, que terminou prejudicando sobremaneira aí a atividade. Mas, de uma maneira geral, os produtores estão chegando aí ao final da safra, a última criada, já com um alento maior.
E o mercado foi bom?
O mercado, ele está superaquecido, tanto a nível internacional, com a demanda de fio de seda aí pelo mundo, né? Principalmente os países asiáticos e os europeus. E essa demanda tem feito com que a indústria tenha trabalhado aí com 60% da sua capacidade, tendo ainda a possibilidade de nós termos aí 40% de ociosidade, que poderia ser feito com novos produtores, como também motivar os produtores já existentes para que eles possam aumentar a sua produção e principalmente a produtividade.
E tem novos produtores interessados em entrar nesse negócio? Márcio?
Sim, hoje a gente, além dos agricultores familiares das mais diferentes regiões do estado aí, nós temos outro perfil de produtor investindo na atividade de uma forma mais automatizada, né, com mecanização, com os barracões um pouco maiores em função disso, e facilitando, inclusive, com essa aplicação de novas tecnologias, facilitando a mão de obra dentro dos barracões, principalmente no trato com a lavoura de amoreira.
Padoa, e o que vocês esperam para esta próxima safra?
A expectativa é muito grande. Hoje a gente nota que os produtores já motivados começam a fazer os seus análises de solo numa integração junto à indústria, o Instituto Emater, o IAPAR, todos envolvidos juntamente com os produtores, para que a gente possa fazer um trabalho mais de perto com relação à correção de solo e principalmente à fertilização desse solo, no sentido de a gente obter uma produtividade melhor e uma qualidade melhor dos casulos. Portanto, a expectativa é muito grande com relação a essa nova safra, que permanece também a questão do mercado aquecido, com uma boa perspectiva aí para que a gente possa continuar a produzir aí o casulo do bicho da seda, tão importante aí no contexto econômico, social e ambiental também aqui para o nosso estado.
E para esses eventuais novos criadores, que conselho que você daria?
A gente está orientando a todos eles para que inicie-se essa atividade, primeiro contactando com a nossa equipe do Instituto Emater, os nossos profissionais estão aí a nível de campo, para que a gente possa fazer um trabalho integrado, no sentido de que eles possam realizar tanto o plantio de amoreira com novas variedades de amoreira muito mais promissoras e adaptáveis às mais diferentes regiões do estado, como também as instalações dos barracões, no sentido de que venha facilitar a mão de obra, como também a aquisição de máquinas e equipamentos, automatizando assim de tal forma a atividade para que a gente possa aumentar o número de caixas a ser criada e preservando principalmente a saúde de quem está trabalhando com essa atividade.
Tá certo, Padoa. Muito obrigado pela sua atenção e parabéns pelo trabalho de vocês aí.
Eu aqui agradeço e desejo a todos que Deus possa nos iluminar nessa grande caminhada aí para a melhoria do setor e principalmente junto aos agricultores familiares.
Pois é, Roberto, olha, o Paraná tem cerca de 2.200 famílias de agricultores que lidam com a criação do bicho da seda. Elas produzem por ano mais de 2.400 toneladas de casulo, boa parte exportada para países da Ásia e da Europa. É isso aí.
Obrigado, Amarildo, pela entrevista. Nós já falamos aqui sobre o concurso que a Emater está promovendo para escolher os melhores queijos artesanais do estado. A seleção final vai ser em julho. Mas independente desse concurso, a fabricação de queijos com leite cru é muito comum em todo o estado. A família tem lá duas vacas na propriedade e faz o queijo para vender na vizinhança. Então, o jeito é caprichar no trabalho para ter um queijo de qualidade, independente de participar ou não do concurso. Bom, primeiro o produtor tem que buscar a legalização dessa produção de queijo. Segundo, tem que ficar de olho na saúde dos animais para que eles não tenham doenças como a tuberculose e brucelose, que podem passar para as pessoas por meio do leite ou pelo queijo fabricado com leite contaminado. E depois tem a higiene durante o processo de fabricação do queijo. Eu estou falando tanto da higiene do local onde o queijo é fabricado, quanto das pessoas que lidam com a produção. Bom, se você quer melhorar o seu trabalho com a fabricação de queijos, converse com um técnico da Emater. Ele pode apontar alguns caminhos para você conseguir uma produção de qualidade. Minha gente, nossos 10 minutos chegaram ao final. Deixo aqui um forte abraço a todos vocês. E amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Tchau!